Mario.
Ultra N Podcast.
E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Hensober e a Peach é a melhor desde o Mario 2.
Ó, aqui é o Teus e eu vou no show da Peach. Da pista da Peach.
Muito bom o show da Peach, por sinal, recomendo. E pra falar de Peach, Princess Peach Showtime, a gente teve que convidar a Andresa Umbeplays. Seja bem-vinda, Andresa.
Oi, gente. Obrigada pelo convite. Ai, tô super animada pra poder falar sobre esse jogo. E adorei, gente. A Peach cheia de profissões aí, mostrando que ela é super versátil. É um canivete suíço.
A Peach profissões, né? É a nossa Barbie profissões. A Peach profissões. Se você tá chegando aqui agora no Ultra N Podcast, fica tranquilo. Não vai ter spoilers. Até porque todas essas pessoas aqui estão no mesmo lugar. A gente jogou ali até o segundo chefe do jogo aqui, e a gente tá aqui só pra contar pra você como é o jogo, como que são as mecânicas, pra você dar aquela decidida se vale a pena pra você, se não vale a pena pra você, se você vai dar de presente pra filho, filha e tal e tudo mais. Então a gente tá aqui só pra explicar pra você as mecânicas e ver se pra você vai valer a pena, tá bom? Se você também tá chegando agora no Ultra N Podcast, vê aí se você tá inscrito no canal. Tem mais de metade das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas. Eu não sei porquê, mas enfim, né? Olha aí se você tá inscrito. Já deixa aquele curtir para o algoritmo distribuir esse material por aí, né? E se você tá ouvindo a gente nos tocadores podcast, segue o nosso feed, né? Vê aí se você tá inscrito no nosso feed também. Se você quer falar mais com a gente, você pode falar com a gente lá no grupo do Telegram. E se você gosta do nosso material, quiser ser membro do canal, é só usar o botão Seja Membro. Bem, o Princess Peach Showtime saiu agora na sexta-feira, dia 22. É muito recente, a gente tá gravando aqui no domingo, dois dias depois. A gente jogou um pouquinho no fim de semana. Eu não quis rushar o jogo. Eu sei que tem gente aí que já terminou o jogo de uma vez só. Eu não sou esse tipo de jogador, assim, de pegar... Ah, eu vou virar a noite jogando, eu vou ficar o fim de semana inteira jogando, porque eu acho que ninguém joga desse jeito. Eu não sei vocês, né? Se vocês têm algum... Zelda é um jogo que eu estico um pouco mais minhas partidas, assim, mas qualquer outro jogo eu gosto de jogar normal, sabe? Dosado. Tipo, jogo um pouquinho, vou comer, jogo um pouquinho, vou na academia, eu vou jogar, né? Jogar do jeito, né, que todo mundo joga, né? Porque eu acho que jogar de uma chupetão só, você pode ter uma má impressão de um jogo só por ficar consumindo ele de uma vez só. Então, fui jogando desde sexta-feira à noite e fui jogando aos pouquinhos e eu cheguei ali no segundo chefe. Pelo que vocês me explicaram até antes da gente começar a gravar, vocês também chegaram, fizeram mais ou menos a mesma coisa, né?
Isso, isso. Eu acho que eu terminei o segundo chefe ontem à noite. Então, fiz mais, acho que uma ou duas fases e tal. Então, mais ou menos a mesma coisa.
Eu tô na portinha do segundo chefe. Ele tá lá me esperando.
Te esperando ali, né? E acho que a primeira recomendação que a gente faz aqui pra esse jogo é baixar a demo, né? Você jogou a demo antes, né, Andres? Antes de jogar o jogo completo, você já tinha jogado a demo, né?
Sim, eu testei a demo. A demo ela já dá um bom panorama de como é que é o jogo. Vale a pena.
Uhum. É, exatamente. Eu acho que essa é a nossa primeira orientação. Se você tá com dúvida do jogo, de como ele é... Vai pra demo, porque a demo dela vai te mostrar duas coisas. O hub é onde começa o jogo e duas fases. A fase da Peach espadachim, que é a primeira fase, e a fase da Peach confeiteiro, que é a segunda fase. Por sinal, após eu ter jogado as outras fases, eu percebi como a fase 1 é muito chata. Eu não gosto da primeira fase.
Da primeira fase jogo. Da espadachim?
Da espadachim, porque eu acho que... Vou já começando a falar do jogo, assim, né? A Peach, quando ela está normal, sem nenhuma veste, ela só tem aquele ataque de fita dela, né?
Que ela dá um giro ou jogar pra frente, né?
Isso, é que ela dá coragem pros ribaltinos, é o nome dos bichinhos do jogo, né? Ela dá coragem pros ribaltinos fazer alguma coisa no jogo, ou pra dar um ataque simples nos inimigos. E isso é bem chato, vamos dizer assim, né? A partir do momento que você se transforma em alguma coisa, aí o jogo fica um pouco mais legal, né? Só que a Peach Espadachim, eu achei... A primeira fase, ela é muito lenta. muito lenta. Depois, o jogo todo é lento, né? O jogo é um jogo de. É um jogo introdutório, vamos dizer assim, pra quem não tem muita experiência pra jogos de videogame, né? Uhum. Eu acho que isso. Eu imagino que. Essa é uma minha opinião, né? Depois eu posso até falar pra vocês, mas a minha impressão é que esse jogo da Peach, ele se posiciona mais ou menos como a gente tem o jogo do Kirby, como a gente tem os jogos mais recentes do Yoshi. São jogos com mecânicas simples para que qualquer pessoa que nunca teve contato com videogame consiga avançar facilmente no jogo.
É isso mesmo que eu também entendi. Tipo, ele é um jogo bem facilzinho. Ele é tipo, vamos dar para uma criança pequena, sei lá, para um sobrinho, um filho, uma filha, bem novinho, meio que aprender. E o jogo, tipo... Ele tem umas mecânicas simples. Você falou aí da Peach Espadachim. Ela tem tem dois tipos de golpe, basicamente, e a esquiva é quase que automática. Tipo, você vai pular, ela dá uma esquiva perfeita, não precisa apertar um botão de defesa no momento certo, essas coisas. Então ele é bem simples. E a outra, que é da Peach Confeiteira, é um jogo... Ele muda totalmente, né, a gameplay. Ele não tem um combate. Ele é... Nem sei dizer, ele não é um puzzle, ele é quase que...
Ele é quase um conjunto de minigames, talvez.
Ele é Masterchef.
É.
Ele é o verdadeiro Masterchef ali.
O pessoal falou que lembra Mario Party, o Andresa. Não sei se você concorda.
Lembra.
Aquela...
alguns minigames de Mario Party.
Uhum. Até quando eu fui jogar a primeira vez, eu errei fazer aqueles bolinhos. Bolinho que vira depois os biscoitos, né? Estourei, assim. Demorei pra entender o que eu tava fazendo.
Né?
E eu vi muita gente falando assim a mesma coisa, que se enroscou ali até entender a mecânica do joguinho, né? Mas você, Andresa, você também sentiu essa questão de ser um jogo introdutório para as pessoas, assim, para as crianças em si, né?
Uhum. Assim, eu achei que o timing para trazerem esse jogo da Peach foi perfeito, porque o pessoal acompanhou o filme do Mario ano passado, então assim, o filme do Mario ainda tá sendo muito falado. Vai ter agora.
Acabou de sair nos streaming, por sinal, né, Andresa?
Isso, já tá nos streamings também. E além disso, acabaram de anunciar que vai ter filme novo do Mario. Então, assim, tá muito no imaginário do pessoal a história do Mario, tudo, principalmente a Princesa Peach. Então, assim, acho que foi um timing ótimo pra eles terem trazido esse jogo. E uma coisa que eu digo assim, a primeira fase realmente, assim, é que as outras fases são tão legais, mas tão legais, que a primeira fase acaba sendo mais simplória.
Eu achei isso também.
Ela é muito mais, assim, tipo, ela é muito básica, a primeira fase. A fase da confeiteira, ela é muito divertida, porque você, tipo, a Peach tem que ficar lá confeitando o bolo, tem essa parte da massinha, né, que ela vai fazendo a massinha ali dos biscoitos e tudo, que ela tem que coletar, né, coletar os moranguinhos,
né?
O trigo, os ingredientes, porque roubaram tudo, né? Aí tinha que botar de novo. E assim, eu tô achando muito, muito legal. Os ribaltinos são muito fofinhos. Eu achei o nome perfeito, assim, porque quando a gente se apresentou no teatro, assim, a ribalta são aquelas luzes que iluminam o palco.
Ah, isso!
Aham, exatamente. Só aqueles fachos
que iluminam. É por isso que eles têm os narizinhos cheios de luz, né?
Isso, exatamente. Os narizinhos deles iluminam por causa disso. Porque eles são as luzezinhas ali do teatro. E assim, e cada uma da gameplay... E uma coisa que eu adorei nesse jogo, cada gameplay é totalmente diferente da outra. Não é um jogo repetitivo, pelo menos assim, até o momento que eu tô jogando. Não é um jogo repetitivo. Ele é um jogo que traz uma surpresa nova a cada uma das gameplays. A gameplay da ninja é uma coisa, a gameplay da patinadora é outra coisa. E isso é muito legal também. E é muito legal também ver a Peach fazendo esses vários papéis dentro do teatro, né? Ela sendo como é que se fala? Ela sendo ali a personagem principal, né, da peça. Então, eu achei o jogo da Peach, assim, eu achei ele fantástico nesses pontos.
Pra quem viu os trailers, acho que todo mundo que acompanha o nosso canal já viu os trailers, mas vai que a pessoa não viu o trailer, é isso que a Andresa tá falando, né? O jogo se passa num teatro, né? Igual o Luigi, né? Tipo, o Luigi vai pra um lugar e acontece uma aventura, o Mario vai pra um lugar e acontece uma aventura. Aqui é a mesma coisa, a Peach recebe lá os ingressos ali pra assistir o teatro, e ela vai lá com os dois Toads. Tem aquela abertura, tem na demo também a abertura.
É o começo do jogo.
Aí ela chega no teatro, a Ruby, que é a vilã desse jogo, que é inédita, nunca apareceu. Aparece com a trupe da Azur. O nome é muito bom, né?
Farsas.
Esse nome é muito bom.
Melhor nome.
Não, o jogo está localizado em português é outra coisa, né? Não
tem. Sim, pessoal da localização deve estar, deve adorar, porque é tipo, quantos trocadilhos podem fazer com o Mario?
Sim! Não, e o mais divertido também, por exemplo, eles falam, ó, é biscoito ou é bolacha? Na parte do de confeiteiro.
Então, assim, então, o jogo se passa nesse teatro e tudo, todo jogo, ele tem esse formato teatro. E eu acho que uma das coisas que eu achei mais legal do jogo é essa estrutura, assim, porque a gente ainda, em 2024, a gente consegue ver a Nintendo e as equipes dela trazendo algo novo, uma coisa tão antiga, que é um jogo de plataforma. Que é um jogo de plataforma, né? Tipo, é um jogo que você vê 2D. Né? É, tudo bem que você tem um cenário ali pra andar, meio Paper Mario da vida, né? Mas ele ainda é um jogo de passar fase, que nem a gente fala, né? Mas ele traz um conceito que eu nunca tinha visto, que é contar uma história em um jogo 2D. Você vai passando cada fase, e cada fase conta uma história, porque cada fase é uma história do teatro que você tá ali, né? Então é como se você estivesse dentro de uma peça, exatamente, né? Isso eu achei muito legal, tipo assim... Eu nunca tinha visto isso em nenhum jogo. Você tá realmente vivendo aquela historinha. O que é bom e ruim. O bom é quando você não conhece a história, porque daí você vai acompanhando, você fica entretido. Só que aí é o momento que você tem que repetir, aí você já fica assim, mas pô, eu já vi essa história. Aí já fica um pouco mais chatinho, assim, mas pô, tem que ficar esperando as coisas acontecerem, você não tem como pular as coisas. Então, então quando você, tipo, passou a fase, você quer fazer 100% que nem a mãe do Zé? A mãe do Zé fez 100% na primeira fase, né? Eu não fiz 100% na primeira fase, eu tenho que repetir.
Eu não consegui, não.
Eu não consegui. Então, quando você vai repetir... Eu consegui. Quando você vai repetir, você tem que ver as mesmas cenas sem conseguir pular. Então, isso pode... ficar um pouco chato pra quem tá querendo passar mais rápido, né? A Andresa falou, né, das habilidades. A da ninja, eu fiquei apaixonado. Porque é muito bonitinho ela se escondendo na fase, assim. Ela usa os galinhos, assim, e se esconde com um painel na parede. Eu achei... essa é a terceira fase, tá, gente? É assim que passou. As duas fases da demo... É que você pode escolher a fase, na verdade, né? Uhum. Tem a fase dela e qual que é a outra? É a vaqueira, né?
É a vaqueira.
Que é muito boa também, né? Vamos dizer. Muito legalzinho.
A vaqueira tem uma parte muito legal de tipo, perseguição de cavalo, eles têm que ir com laço. Eu achei muito legal. E se você se distrair igual eu, você pode morrer. Eu fiquei assim, eu morri no jogo da Peach.
Tá, agora conta pra gente o que acontece quando você morre, então, porque eu não sei.
Ele meio que volta, ele só volta.
Só volta no mesmo lugar.
Você perde 10 moedas. Você perde 10 moedas e você volta pra parte da fase que você parou.
Igual o Mario Odyssey. Mario Odyssey, né, que perde moeda.
Isso, Mario Odyssey.
Eu não morri ainda, eu quase morri. Eu quase morri na investigadora. Da investigadora, eu quase morri. Eu tinha que apontar as
Sherlock
coisas.
Sherlock Holmes.
Essa eu quase fui. Essa da investigadora, ela muda totalmente o jeito do jogo. Já fica uma coisa muito mais lenta, que não tem quase ação. É muito sobre... A historinha ali que tá rolando ali, então...
É pra você prestar atenção, né, no que as pessoas falam, nas pistas.
Isso,
não é um enigma muito elaborado, mas você consegue, tipo, cometer alguns erros. Você, tipo,
eu corrigi todos. Eu cometi todos os erros, mas eu não morri. Porque, assim, porque o jogo, de novo, o jogo é muito facinho. Então, tipo assim, qualquer coisa que você faz, ele te dá coraçãozinho pra energia, então...
Pegar um broche de dar mais 3 corações de graça.
Isso
você consegue, né? 3 coraçõezinhos extra.
Exatamente. Mas assim, então assim, a estrutura do jogo é basicamente isso que a gente tá comentando aqui. Vai numa fase, você vai ter uma habilidade, você vai passar essa fase naquela historinha e você tem que pegar ali os 100% das... Como chama o colecionável deles? É. Esplendoritas. Até anotei o nome, porque Esplendoritas. Dá uma raiva quando você pula uma que você
tem. que ódio. Você passa pela
base, tá, viu? Uhum.
Você pensa que, achei todas. Pulou uma. E é importante pegar essas esplendoritas, porque depois você ganha um negocinho legal.
Tem uma quantidade mínima pra você ter pra entrar na fase do chefe. Que sempre pede, eu preciso de A personagemzinha que você tá ajudando, a Estela, ela fala, precisa de esplendorito pra conseguir abrir a porta. Mas é pouca coisa e o resto
é muito é muito simples, assim, né? Tipo, a quantidade que você chega lá é 4 vezes mais do que ela pede. Tipo, é quase impossível você não passar ali o que ela passou.
Se o jogo desse acesso ao chefe, eu acho que já estaria zerado já com a quantidade que a gente tem.
Falando em chefes, eu enfrentei 2 chefes, a Andresa falou que só enfrentou 1, então, né Andresa?
Uhum. Até o momento, 1 só.
É. Os chefes, assim, apesar de o jogo ser bastante fácil, quando você chega no chefe, ele continua fácil. Não vou falar que mudou, nossa, virou Dark Souls, não é isso, não. Mas ele tem mais desafio e ele muda um pouquinho a dinâmica, né? Tipo, você tá com a Peach, mas você tem, por exemplo, o que a gente... Como que chama o chefe? Lembra o nome do primeiro chefe?
Eu não lembro o primeiro, eu sei que ele é um... Ele é globo de ouro.
Ele é um globo.
Globo de ouro, não, é de aquele espelhado de boate.
É. Isso, é como se fosse boate.
Aham, exatamente.
O segundo é muito bom. O segundo é muito bom. Que ele mistura. São holofotes que formam uma serpente. Então chama Holobot.
É. Eu cheguei nele, eu fiquei, Holobot? O que, que é isso? Aí eu vi uma cobra. Eu... Genial.
Genial. O primeiro também tem uma brincadeira, mas eu não vou lembrar de cabeça agora o nome da inimiga, né? Porque é outra coisa, assim, a vilã é uma mulher, a protagonista é uma mulher, e esses chefes são todos femininos, né? São mulheres, assim, pelo menos o que eu vi, né? Pode ser que depois não, mas dá a impressão que são sempre mulheres, figuras femininas sendo representadas ali, o que é muito legal, porque... Dentro da Nintendo, a gente não tem jogos com protagonistas femininas. A gente tem sim a Peach, né? Até me perguntaram se esse jogo da Peach é.
Tem a Samus, no caso.
Tem a Samus também.
Mas ela
é verdade, tem a Samus. O Dan Mirror acabou de falar assim, tem a Bayonetta também, né?
A Bayonetta é adotada.
É. Mas assim.
É verdade.
O pessoal falou assim que perguntaram pra mim se esse era o mesmo jogo que tinha pro DS. Não, gente, não tem nada a ver com o jogo do DS. São jogos totalmente diferentes, né? Eu nunca joguei no DS, por sinal. Eu não sei se vocês já jogaram, eu nunca vi. Nunca vi. Assim,
já vi algumas gameplays dele.
Eu só vi pela internet.
Eu também, só vi pela internet. Eu sei só mais ou menos a ideia de como é que era. É um jogo de plataforma, mas... Bem diferente.
Depois, assim, o chefe então tem um pouquinho mais de desafio, mas também esquece, não é nada de outro mundo, é só um pouquinho mais desenvolvido ali do que qualquer outra
coisa. No chefe é legal de falar que o chefe você não tá com uma das roupas, você não tá tipo a Peach espadachim, ninja, patinadora, é a Peach normal com o vestido rosa dela e o poderzinho lá da Estela.
Isso, exatamente.
Aí tem mais algumas coisas diferentes que tem no jogo, que é assim, basicamente é andar, 4 fases, chefe. Andar, 4 fases, chefes. Só que quando você passa o chefe, ele habilita uma fase especial que você fala com um personagem ali no meiozinho ali do andar ali. E essas fases, elas são um pouco mais complicadas, que são fases que você tem que fazer desafios. Eu joguei 2. E eu fui mal em todas. Porque o primeiro, você tem um monte de inimigo pra matar. E o segundo, você sabe quando você pega a Peach Persona? E você usa a Delta?
A furtiva.
A furtiva. A Peach, pra mim, é a Peach Persona, gente. Não é a furtiva, não.
Persona 6 vai ter a Peach como protagonista, gente.
Tem que fazer uma participação especial. Você tem que ir voando de asa delta, pegando uns diamantezinhos, assim, né? E você tem que coletar 100 também. Também sofri nesse. Então, tipo assim, pra quem é pro player, que acha que não vai ter, assim, não vai ter nenhum tipo de desafio, as fases são fáceis, mas aí quando você passa o mundo, sempre tem uma fase mais um pouco mais complicadinha pra você fazer um desafio, assim. Mas, de novo, nada muito muito difícil.
E lembrando também que tem as fases do subsolo.
Você foi em uma, então, mais
eu fui
uma,
na da... eu fui na da espadachim do subsolo.
Pra quem que pensa na duração do jogo, cada fase eu acho que você passa em quê? 10, 15 minutos? Talvez.
Por aí,
né?
Rápido.
E cada andar tem 4 fases. E o que eu percebi, eu não tenho certeza se é sempre assim, gente, mas eu percebi que cada personagem tem 3 atos. Então você tem o ato introdutório, tem o ato de desenvolvimento e tem o ato de você salvar a estrela... Como que tem
Estrela do nome? Show. É a protagonista da peça do teatro, que seria.
É, né? Que você vira. Você, a Peach tá virando a protagonista das peças usando aquelas roupas. Mas existe a protagonista.
Original.
Playdista.
Playdista.
Exatamente. Então você vai salvar essas personagens durante o jogo. E aí é o que a Andresa tá falando, que é do subsolo, né? Você vai lá tem uma fase que daí tem um desafio. Então, nessa aí. Você joga com a... Eu joguei com a espadachim, né? Pra salvar a espadachim, né? E aí foi mais legal essa batalha, porque você é mais desenvolvida. Então, por isso que eu falei assim, a primeira fase do jogo, ele é muito simples e você fica até um pouco entediado, mas depois fica um pouquinho mais desenvolvido, as fases fica mais legal de jogar, né?
Uhum.
Eu só acho que no caso da espadachim, você ataca com o botão e você desvia com o mesmo botão. Pô, tem tanto botão no Switch, poderia pelo menos o botão de desviar ser um outro botão, né? Só pra ficar um pouquinho mais desenvolvido ali a forma de você jogar a gameplay, assim. Mas enfim, de novo.
É um jogo bem introdutório. É tipo, você só precisa de dois botões, é o pular e o bater. E só.
Mas depois
os botões de gatilho servem pra fazer a posezinha, esse aqui, ó.
Pose, verdade.
Ela faz uma posezinha. É legal, assim, eu acho que é um detalhezinho interessante.
Que é útil em alguns momentos.
Você acha a passagem secreta, vamos dizer assim. Né?
Que é algo interessante, depois que eu fui perceber. Não sei se vocês perceberam, mas enquanto a gente joga, como é uma peça de teatro, a Peach tá sempre com um holofote em cima dela.
Sim.
Quando você chega nesse momento, é o momento de fazer a pose. Aí, tipo, ela faz a pose. E sobe, tipo, um palcozinho pequeno, não sei o nome. Aí ela faz a pose e te leva pro backstage. Aí tem umas coisinhas pra você pegar o colecionável lá.
Então, isso que o Teus falou é muito legal, porque, assim, o jogo se passa no teatro. Você está dentro de uma peça de teatro e toda a montagem das fases é tudo com teatro. Então, é igual o Paper Mario, que leva tudo pro papelão, é mais ou menos a mesma. Tem até um pouco o mesmo sentimento, porque é um cenário. Você tá sempre.
Lembraria, acho que mais o Mario 3, né? Que era peça de teatro também.
Uhum. O Mario 3 se fala que é um teste de teatro, mas o Paper Mario, você. Parece que é um palco. Principalmente quando você tá na batalha de turno.
Ah, que tem a plateia.
Tem a plateia.
Ah, é verdade, tá a plateia.
Entendeu? Uhum. Dá muito sentimento, assim, que você. O sentimento é esse, você tá num Paper Mario, mas lógico que o gráfico é um pouco diferente, porque lá é só papel. Aqui é um cenário de teatro. Então, às vezes, é um pouco mais rebuscado e às vezes é um pouco mais simples. Você vê que é um papelão mesmo, assim, tipo, fazendo umas brincadeiras. Tem brincadeira de luzes, muita brincadeira de luz e sombra. O jogo é muito bem iluminado, assim, tem várias brincadeirinhas, assim, né? Então, é um jogo muito bonito.
Só um detalhezinho, já que a gente tá falando dos cenários e tudo, é muito interessante ver, por exemplo, principalmente na parte da Peach, eu chamo de Peach Sherlock Holmes, né, que é a detetive, que assim, quando ela vai passando pras fases ali, tudo gira, mas ela continua ali na frente.
Uhum.
Tipo, ela não vai pros fundos, pras coxias ou pro backstage, não, ela fica ali na frente, então tudo
é sempre na frente.
Gira ali, mas
tem que ver, ela sempre tá na frente.
Só, quando você pega essa plataforma secreta, que você vai pro backstage, que tem uma coisa escondida atrás do backstage. Fora isso, você tá sempre na frente do palco. É muito legal. Isso é bem legal mesmo, assim, esse conceito que eles usaram, assim.
Sim.
Outra coisa legal do jogo são as músicas, porque é padrão de Mario, né? Jogo de Mario, as musiquinhas são super bonitinhas. É aquele ritmo do jogo, assim. Até a música de começo de fase, quando ela não tá transformada, ela tá sempre é a mesma música, pelo menos a parte que eu joguei, assim. Mas depois sempre a música muda quando você se transforma. Daí fica cada hora é uma música diferente. E outra coisa que me chamou, acho que, muita atenção é as animações do jogo, né? A gente falou até do começo do jogo ali, da Peach indo pra teatro, mas o jogo inteiro é cheio dessas animações de CG distribuídas por toda a fase. Uhum. Tem a transformação meio Sailor Moon ali e tudo mais, mas tem várias brincadeirinhas, assim, de animação mesmo, né? Que não é o gráfico em si do jogo, mas é quase igual, né? Tipo, a Nintendo não costuma não mudar muito, tipo assim, o que você joga é a imagem que você vê na animação.
A gente tá jogando e de repente vira o filme do Mario, não. Continua sendo o jogo ainda. Mas, tipo, você vê que ele não é o gráfico... No caso, é pré-renderizado. No caso.
Isso, exatamente, exatamente. É uma gravação, né? Não é tá renderizando ali. Em relação à performance, eu acho que eu senti muito na demo, eu senti muito mais lentidão e corte de FPS, principalmente no hub. O hub, a hora que você começa ali na demo, não sei o que acontece, fica meio com blur, alguma coisa assim, enroscando. Sim. Mas no jogo em si, eu já senti isso bem menos, assim, eu não senti muito isso. Jogando as fases, eu também não senti muito. Acho que uma hora ou outra, quando você, tipo, tá indo pra frente e você volta com tudo de uma vez só, aconteceu dar uma queda de FPS, assim, alguma coisinha assim, mas... Gente, desculpa, pra um jogo desse não faz a menor diferença esse tipo de coisa. Você sentiu alguma coisa assim, Andresa, de performance, alguma coisinha assim? Você jogou? Eu não joguei portátil, eu jogo sempre na TV, né? Mas você jogou.
Tem coisas a comentar sobre isso. Então, no modo na dock, assim, na demo eu também senti muita diferença. Na demo, assim, é nítido ver que acho que ainda não tava na versão totalmente polida, totalmente finalizada. Então dá pra perceber, assim, tem blur, tem um. Assim, tipo, dá pra perceber que não tá rodando na quantidade máxima de frames ali do jogo. Tá rodando na quantidade de frames um pouquinho menor. Então, assim, a gente sente, não é uma coisa que, tipo, nossa, que horrível, não sei o quê. Mas a gente sente um pouquinho, assim, dá pra sentir um pouquinho. Na versão final, eu não senti isso. Achei que o jogo ficou muito mais fluido, ficou muito mais nítido. Mas no modo portátil ficou. Eu senti que no modo portátil ele ficou um pouquinho mais lento, sim. Mas assim, é muito pouquinha coisa, gente. Não chega a ser algo muito... Não chega a ser uma diferença gritante, sabe? Mas se você prestar um pouquinho mais de atenção, sim. Ele tem essa diferença, sim. Mas
esse gargalozinho, né?
É, exatamente. Tem esse gargalozinho.
Legal, sinto bastante caso, assim, você terminou uma fase. Se você sair logo correndo, você sente. Parece que, sei lá, o jogo ele demora, ainda tá no load. E eu saí correndo antes de terminar o load.
Os loads são um pouquinho mais carregados também, né, Teodoro? Eles são mais lentinhos.
Demora um pouquinho.
Comparado ao Mario Wonder, que você quase... Nossa, o Mario Wonder é inacreditável, assim. Ele vai.
É impressionante.
Pra quem não sabe, quem fez esse jogo foi a Good Feel. É a mesma que fez os jogos do Yoshi, tanto o Woolly World como o Craft World que tem no Switch, foi eles que fizeram, né? Então... O jogo do Kirby, Epic Yarn também são eles. Então, assim, eles são especializados em fazer esses joguinhos mais simples, de entrada, assim. Então, é a mesma vibe, assim. O jogo do Yoshi tem também muito isso, né? Tem a demo no Switch. E é muito assim, tipo... jogo facinho, jogo de introdução. O legal é que o do Yoshi dá pra jogar de dois jogadores. Aqui o jogo da Peach é só um personagem, joga sozinho, né?
A Peach podia ter chamado a Daisy pra ir no teatro com ela.
Eu vi muita gente falando isso.
É porque acho que os ingressos já estavam esgotados, gente. Ela só conseguiu um. Quem sabe aí se tiver uma segunda apresentação, aí ela chama a Daisy. Acho que já consegue
desse espaço. Princess Daisy Showtime, daí vem aí. Né, mas esse é o jogo da Peach, gente. A minha recomendação fica justamente pra quem tá buscando uma experiência mais simples, assim. Eu tô jogando, esse é o jogo que eu mais esperava esse ano, tá? Porque, assim, todos os outros jogos que saíram esse ano são remakes. Jogos que, tipo, tem o Another Code, tem o Mario vs. Donkey Kong, tem o Luigi's Mansion 2, vai ter o Paper Mario, tipo assim, são jogos que já foram lançados, então não é uma novidade. Essa era a única novidade desse ano, até então, né? A gente não sabe o que vai ser o resto do ano da Nintendo, né? Mas assim, esse era um jogo que eu tava esperando bastante, e eu tinha assim, não esperava que ele ia ser um jogo complexo, no ponto de vista, tipo... Um jogo do Mario mesmo, assim, eu imaginava já que ele seria algo nesse sentido mais simples. O que eu mais me surpreendi é a qualidade do jogo. Assim, eu acho ele muito bonito, assim, eu vou jogando, vou tirando print, assim, muito print. Só que assim, recomendar o jogo, eu só posso recomendar para quem tá buscando um jogo para crianças, assim, tipo, ó, eu quero comprar pra minha filha. Eu vi muita gente, principalmente lá no grupo do Ofertas Nintendo, pessoas falando assim, ah, eu quero comprar pra minha filha, quero comprar pra minha sobrinha e tudo mais. Então, assim, esse jogo é feito pra esse público, assim. Uhum. E o que é legal, porque, assim, é difícil você ver produtoras grandes fazendo jogos pra esse público, né? Tipo, focado pra menina e tudo mais. Que jogo? Você, Andresa, você que é público-alvo, assim, você como criança, o que você lembra de jogos feitos pra meninas, pra vocês mesmo?
Ah, olha, deixa eu tentar puxar da memória. Eu acho que eu só lembro daqueles jogos que tinham em navegador da internet.
De vestir roupa.
De vestir roupa. Assim, eu acho que tinha o site da Turma da Mônica, né, que tinha os joguinhos, o site do Cartoon Network, que também tinham joguinhos, assim, aqueles jogos de flash, né, que tinham antigamente. Mas, realmente, assim, de console, assim, um jogo que seja específico pra esse público-alvo, assim, né, pessoas mais novas, crianças mais novas, ou até o público mais casual... É difícil, sabe? E eu acho muito interessante que a Nintendo justamente abraça esse público. Desde a época do Wii. O Wii, ele foi um console construído para o público casual. E ele angariou muitas vendas justamente por causa disso. Porque a galera gostava dessa ideia de você ter... E, tipo, não era uma jogabilidade complexa. Então, pessoas que ainda estavam entrando no mundo do videogame, pessoas que queriam ter um jogo para jogar com a família ou... Tipo, que não queria se estressar jogando videogame. Tinha jogos com mecânicas mais simples, tinha aquela coisa, né, do sensor de movimento e tudo. E eu acho muito interessante o Switch justamente por causa disso, porque ele abraçou tanto esse público casual do Wii, quanto o público nintendista, né, que acompanha a Nintendo aí desde o Nintendinho, acompanhou até durante o Wii U também. E também tá trazendo públicos de outras... Como é que se fala? De outros nichos. E é muito legal também, porque esse jogo da Peach, assim, ele é um bom jogo introdutório, como vocês até falaram antes. Ele é um jogo introdutório. A minha mãe jogou esse jogo. Um dia eu deixei o Switch na sala. Uhum. Aí ela, eu quero jogar. Aí eu botei o jogo da Peach pra ela jogar. E eu achei muito interessante que ela foi contando a experiência dela. A primeira fase ela achou difícil, porque ela falou, eu fiquei estressada na primeira fase. Porque a primeira fase, o que acontece? Tem que apertar, né, tem que atacar na hora certa, tem que fazer a coisa ali na hora certa. Como ela não tem essa vivência com videogames ainda, tô ensinando a ela. Uhum. Mas aí, tipo, ela achou essa primeira fase um pouco mais complicada. Aí eu expliquei pra ela. Mas eu achei interessante justamente porque, como ele é um jogo que não tem tantos comandos, eu expliquei pra ela, ó, o B, você faz isso, o A, você faz aquilo, e você faz isso, isso e isso. Ela conseguiu jogar sozinha. Eu não precisei ficar ali monitorando ela, explicando, faz isso e tal. E ela achou, ela disse que ela gostou, achou bem bonito, mas ela achou a fase da Peach, assim, ela disse que ela ficou, a da Peach Espadachim, ela ficou um pouco mais estressada. Agora com o jogo completo, eu vou mostrar as outras fases pra ela, vou ver qual fase que ela gosta mais.
Ah, que legal.
Muito bom. Então, mas é por isso que eu falo, tipo assim, às vezes a gente tá no ambiente da internet e normalmente a gente tá dentro da nossa bolha. Bolha que joga, eu sei lá, quanto tempo joga videogame, sei lá, desde há 30 anos jogando videogame ou mais até. Então, tipo assim, pra gente, esse jogo não é feito pra gente. Eu tô jogando porque é um jogo que eu queria jogar e eu sabia o que ele seria, mas se você falar assim, não, joga esse jogo aqui que vai ser o jogo. Não, ele é um jogo de introdução, né? É para público novo, público que nunca jogou, público mais focado para criança. Então, assim, se você procura isso ou procura presentear para alguém, com certeza vai ser bem legal. Agora, se você procura um desafio, algo mais desafiador e tudo mais, gente, Switch tem 300, sei lá quantos jogos ali tem dentro do Switch, que são mais complexos e tudo mais, então talvez eu não indicaria esse jogo para você, mas enfim, mas se você que está buscando algo mais simples, mais introdutório, aí beleza, pode ir com fé nele aí, né?
Ah, eu concordo super com você, Daniel, assim. Mas eu acho que assim, por exemplo, pra quem gosta da série do Mario, eu até ampliarei um pouco mais o público aí. Pra quem gosta da série do Mario, pra quem gostou de ver, por exemplo, a gente mencionou até mais cedo, né? Quem gostou aí de Luigi's Mansion, quem gostou de ver os outros personagens do Mario como protagonistas, é muito interessante ver ali o jogo da Peach como protagonista, né? Depois de, sei lá, mais de uma década aí sem o jogo da Peach... Temos agora um jogo dela no Nintendo Switch. Então, assim, pra quem tá curioso pra saber como é que é esse jogo, pra quem quiser jogar com a Princesa Peach, dá uma chancezinha também, porque eu acho que é um jogo que vale, sabe? Assim,
ele é
acho...
muito bem feito, né?
Ele é bem carismático em tudo. Tipo,
exatamente, ele é um jogo que tem alma. Ele é um jogo assim que tem essa coisa, né? Ele tem carisma, ele tem alma, ele é divertido. E é uma coisa que, assim, tem muitos jogos hoje. As pessoas se esquecem também hoje em dia de que os jogos, eles são, além de uma forma de expressão artística, eles são entretenimento. Às vezes a gente quer um jogo para entretenimento, para ter esse lado mais divertido, esse lado mais lúdico também. Então, o jogo da Peach, ele é perfeito nesse ponto.
E tem essa questão de como cada fase você está jogando uma historinha. Então, se você jogar um pouquinho hoje, um jogo um pouquinho amanhã, tipo assim, você não perde, sabe? Tipo assim, você sempre vai estar jogando pequenas sessões. Então, para quem joga portátil, joga em tempos espaçados, isso é bem legal também, né? Mas essa aqui foi o nosso papo sobre o Princess Peach Showtime. Se você tá interessado no jogo, não tá, deixa aqui nos nossos comentários aqui o que você. Se você jogou a demo, se você não jogou a demo, vê aí, deixa nos comentários. Quero ouvir de você também as suas impressões. Pra quem tá buscando comprar o jogo, já apareceu algumas promoções, tá? Eu já deixei lá no grupo o jogo mais em conta. Eu nunca falei que tá barato, gente. Eu falei, mas hein? Não confundir termos, hein? Quem quiser acompanhar esses avisos de promoção, pode entrar lá no ofertasnintendo.com.br. Toda vez que aparecer alguma coisa legal, eu mando pra vocês a notificação. Andresa, obrigado pela sua presença. E onde o pessoal consegue te encontrar?
Primeiramente, bom, quero muito agradecer o convite de vocês para poder falar sobre Princess Peach Showtime. Também quero agradecer muito a Nintendo Brasil, que você deu uma chave do jogo para poder fazer review. Também mandou os mimos aqui, ó, de presente. Quero muito agradecer a Nintendo Brasil. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, gente, falo muito sobre Nintendo, falo também sobre JRPGs nos meus canais. Então é tudo @AndresaBplays. Andresa com 2 Z de Zelda. Vocês podem me encontrar tanto no Instagram, como no Twitter, como no TikTok também. Falo bastante sobre games, falo bastante sobre esses assuntos. Tem meu canal também no YouTube, canal Andresa B Plays, onde eu faço transmissões ao vivo. Tô fazendo, fiz a apresentação desse jogo, Princess Peach Showtime. Também jogo vários jogos da Nintendo, entre outros jogos, lá no meu canal também.
Eu jogo até Zelda, gente. Vocês têm que ver.
Sim! Será que eu gosto de Zelda?
A gente vai deixar os links da dona Andresa tudo aqui embaixo. Só vocês clicar aqui, já vai direto pro canal dela, lá no Twitter dela também. E aí você segue ela. Ela todo dia posta uma coisinha nova lá, né, Andresa?
Sim, é verdade. Eu tô sempre postando coisinhas novas nas redes sociais. Então, quem quiser me acompanhar,
Até ela fazendo balé, vocês vão ver.
Sim! Sim, gente, ó, já estive no teatro também.
Olha lá, viu?
Já me apresentei no teatro, acho que 4 vezes ou mais, no mínimo. Já me apresentei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Convidado aqui tem histórico.
Tem história, gente. Tem gabarito, né? Andrezinha, muito obrigado. Eu gosto muito de você. É sempre muito bom falar com você. Queria também agradecer a Nintendo por ter cedido uma chave de review pra gente, né? Obrigado aí, galera da Nintendo Brasil. E se você quer... Se você não segue o Ultra N Podcast nas redes sociais, é só procurar lá na @UltraNPodcast. Se você chegou até o fim daqui desse vídeo e não deixou o like, vou pedir novamente pra deixar o like, se inscrever, fazer todas aquelas coisas que vocês vão fazer aí agora. Beleza, beleza, beleza? E se vocês quiserem me seguir lá no Twitter, minha arroba é DanielRain.
E se vocês quiserem me seguir no Twitter, qualquer rede social, eu sou o Jackson Teus, quando dá no final.
O Teus demorou pra apontar o dedo, gente. Mas é aqui, ó. Eu vou ajudar ele aqui. Aqui.
É que tá espelhada a câmera, né?
Gente, muito obrigado. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais.
Valeu, tchau, pessoal.